Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa ordem do dia. A primeira parte da nossa reunião trata-se de uma audição dos peticionários da petição número 96, Monumento Natural das Pegadas de Dinossauro de Ourém, Torres Novas. Já apresento os nossos convidados que aqui estão hoje, mas queria primeiro recordar a grelha com que vamos funcionar nesta primeira parte. Os nossos convidados que vêm apresentar esta petição terão 10 minutos numa primeira intervenção para fazer a apresentação. Cada grupo parlamentar terá depois 5 minutos para as suas intervenções, voltando os nossos convidados a ter 10 minutos no final para responder às dúvidas e às perguntas das senhoras e senhores deputados. Conosco, que agradecemos muito a presença, está o professor Galopim de Carvalho, está o professor António Sampaio da Nova, está o professor Paulo Jorge Simões Alberto e a doutora Marta Lourenço, que agradecemos muito a presença. E cabe-me a mim agora dar a palavra ao seu professor Galopim de Carvalho. Sr. Professor, vamos tentar em 10 minutos apresentar.
Vou ser o mais breve possível.
Muito obrigado por esta recepção, por esta possibilidade de vos apresentar este problema. E como não temos muito tempo, eu passaria imediatamente à apresentação dos slides. Não seria possível baixar a
Baixar
luz um
a luz,
pouco?
sim. É possível, é.
Pronto, começo por dizer que este é, do meu ponto de vista e de todos os colegas nacionais e estrangeiros que têm visitado esta jazida, é o mais grandioso dos geomonumentos de Portugal. Está classificado. Eu estou um bocado enervado, é próprio da minha idade, porque isto emociona-me muito. Em 1994, este rapaz, João Carvalho, descobriu, já aqui tem uma ideia de um dos vários trilhos e da dimensão e a grandiosidade que aqui está presente. Ora, isto foi levado à apreciação do Instituto da Conservação da Natureza em 1996 e foi classificado como monumento natural. É um dos 6 monumentos naturais que existem em Portugal. Aqui tem um mapa de localização, vê ali no ponto vermelho onde está a localização das pegadas, está a 10 quilómetros a sul de Fátima, entre Ourém e Torres Novas. A curiosidade é que esta jazida, metade da jazida pertence ao município de Ourém, outra metade pertence ao município de Torres Novas. Felizmente que eles se dão bem um com o outro e não temos tido grandes problemas com isso. Aqui, a abundância, aqui é que está o essencial, a abundância das pegadas, em número de 4 centenas aproximadamente, organizadas em 2 dezenas de trilhos, 2 dos quais com mais de 140 metros de comprimento, constituem algo de invulgar em toda a parte do mundo. E, sobretudo, com esta grandiosidade, as grandes dimensões desta jazida, 62.500 metros quadrados, numa única laje, como sabe, a exploração das pedreiras é por bancos, os pedreiros vão desbastando de uma camada e chegam ao fim, o terreno já não lhes pertence e voltam atrás, escavam mais 10 metros de bancadas e vão por dentro. Portanto, esta pedreira estava em elaboração em 1994 e, felizmente, conseguimos parar. Tem aqui já uma ideia da grandiosidade desta laje, onde estão essas pegadas todas. Isto tem um aspecto do anfiteatro basculado para o norte, que permite grandes realizações do ponto de vista de apresentação. Tem aqui num único slide, a jazida ali em cima à direita, um aspecto da própria laje, e aqui alguns dos painéis que atualmente documentam a visita a quem ali vai tendo orientação nestes painéis que estão muito bem colocados e onde se explica aquilo que se deve explicar. Pronto, aqui já podem ver, com uma maior ampliação, estão ali desenhadas algumas dos trilhos, só para ter uma ideia da grandiosidade desta jazida, fez-se esta ampliação. Bom, a morfologia das pegadas. A dimensão permite pensar que se trata, permite concluir cientificamente que se trata de um grupo de animais, daqueles que estão ali representados, nós chamamos os saurópodes. Se repararem, é bem um trilho de um quadrúpede, tenho pena de não ter o ponteiro, mas vem pé e mão direita, pé e mão direita, do outro lado, pé e mão esquerda, do caminhar de um quadrúpede, e ao meio tem a pegada de uma mão, portanto, de uma pata dianteira, onde se vê o esboço dos dedos da frente, aquela unha virada para trás, e uma pegada de pé, de pata posterior, com os cinco dedos dos cinco cascos. Aqui tem a possibilidade de ver em pormenor algumas das pegadas, elas estão todas muito bem conservadas. E nesta outra tivemos a possibilidade de pôr ali os pezinhos de umas crianças para ter uma ideia da dimensão. Aquele rebordo em torno da pegada é possível, porque antes de ser o calcário, aquilo era uma lama, e só o facto de ser uma lama é que permitiu que as pegadas ficassem marcadas. E quando o animal punha o pé no chão, o peso sobre a lama, ela elevava-se em torno, fazia aquele rebordo de elevação da lama que transbordava. Bom, tudo isto permite pensar que o animal que ali andou, ou os animais que ali andaram, eram animais com esta postura, com estas dimensões. Podem ver ali, aqui é um brachiosaurus que está no Museu de Berlim. Nós temos em Portugal brachiosaurus, por exemplo, ali em Alcochete. Não, perdão, já vos digo o nome, a memória me falha. Mas nós temos algumas jazidas destes, já descobertas desde o princípio do século passado. Vê ali a dimensão das pessoas, para ter uma ideia. Eram animais com cerca de 30 metros de comprimento e muitas toneladas de peso. Bom, isto são aspectos da exploração da pedreira, que têm que ser reparados, porque as pedreiras trabalhavam com tiros de dinamite. E agora, do ponto de vista geológico, nós sabemos pela flora e pela fauna que ali se encontra, a idade destas jotas são do Jurássico Médio, com 175 milhões de anos aproximadamente. E é o facto desta paleontologia que nos permite datar estas rochas, que, uma vez que as pegadas estão dentro destas rochas, elas são precisamente dessa idade. Portanto, isso possibilitou dizer que estas pegadas foram ali deixadas há 175 milhões de anos. Uma curiosidade paleontológica que interessa muito aos investigadores é que os saurópodes pensavam-se, a paleontologia universal ou internacional pensava que os saurópodes tinham aparecido no mundo há 150 milhões de anos, portanto era a idade mais antiga dos saurópodes conhecidos, e nós nesta pedreira pudemos mostrar que eles apareceram 25 milhões de anos antes dele. 25 milhões de anos é uma enormidade de tempo, que a gente, se olharmos para a nossa dimensão temporal. Aqui tem portanto, isto é o Jurássico, 175 milhões de anos. Nesta altura, se reparar ali naquele slide, naquela fotografia, o desenho à esquerda em cima, vê a posição da Península Ibérica há 175 milhões de anos. Estamos abaixo do trópico de Câncer e já muito perto do Equador. Portanto, a nossa paisagem aqui, os animais viviam numa paisagem parecida com esta que foi a reconstituição dos paleobotânicos. A paisagem tropical dessa altura era uma paisagem que está aqui representada nesta imagem. Estes são os nossos animais, cá está, provou-se que eles apareceram de 25 milhões de anos antes. E agora, as áreas envolventes são grandiosas, quer dizer, além da jazida, que é aquela laje que lá estão a ver ao fundo, há todo um conjunto de um enquadramento, uma entourage de toda a jazida, que permite imaginar grandes realizações complementares. Tudo isto pertence ao monumento natural. Aqui tem uma imagem que conseguimos fazer com drone, que mostra a grandiosidade e toda a totalidade da jazida. Portanto, a jazida está lá ao fundo, vê-se lá. Ali são os três níveis dos 30 anos de exploração. Dos 30 anos de exploração da pedreira. E, portanto, aqui, os vários aspectos, eu vou-vos mostrar. Aqui, reparem, as pessoas estão lá em cima, a dimensão desta jazida, portanto, a fundura e a possibilidade, a grandiosidade de ver algo de espetacular a partir dali, cá está um dos painéis de acompanhamento ao longo do percurso. Aqui tem o Jardim Jurássico, que foi estudado pelo professor Fernando Catarino, que disse-nos quais eram as plantas mais parecidas ou das famílias que já existiam no Jurássico, e conseguimos fazer este jazigo, conseguiram eles, eu acompanhava e está ali um lago, mas isso depois devemos falar sobre esse lago, tem aqui os aspectos do jardim, já com plantas próprias dessa altura, e depois aqui o arquiteto Martins Barata, do Instituto Superior Técnico, concebeu este painel imenso que mostra a evolução, em traços de uns 60 metros de comprimento, mostra a evolução da história da vida na Terra, desde o pré-cambo, que está lá mais no fundo à esquerda, aqui já estamos a ver os dinossauros, estamos no Jurássico, depois para a direita o Cretácico, o Oligocénio, o Miocénio, o Pliocénico, etc. Portanto, aqui, para ter uma ideia das dimensões deste painel, estamos ali alguns alunos, aqui uma visão, se repararem, está aqui o Jardim Jurássico e toda aquela área pertence à Jazide, pode-se fazer ali grandes inovações. Isto são aspectos das visitas no passado, isto é o trabalho que tenho feito ultimamente. E agora passamos aqui. Isto foi feito, nós já tínhamos previsto em 1996 a construção destes passadiços para não se estragarem as pegadas. Aqui mais um aspecto do passadiço, mais outro aspecto, estão ali uma técnica que introduziram lá para visualizar as pegadas, tem aqui até a particularidade de poder ver a extensão do trilho. Aqui mais um aspecto, os visitantes estão ali. Aqui estou eu acompanhado de uma senhora, mas isto é o painel. Eu queria chegar, não queria perder muito tempo, mas podem ler
estamos
aqui.
Estamos a ganhar tempo. Até agora estamos só a ganhar tempo.
Estamos a ganhar tempo. Nós, neste momento, temos ali exatamente a proposta que eu lancei este ano em junho, quando lancei a primeira petição pública e comecei a trabalhar com os colegas, com as universidades, etc., no sentido de mobilizar gente para esta ideia. E o que é que se pretende? Numa primeira fase, não sei quem manda, mas que se mande fazer, e eu insisto em dizer, por entidade competente, porque aquilo merece algo de excepcional, não pode ser uma coisa muito pequenina. Um projeto envolvendo, em especial, as componentes científica, pedagógica, lúdica, turística, de superior qualidade a nível internacional. E digo isto, o trabalho que se tem feito na pegada na Jazida é muito bom, mas é provinciano, é local, é só para ali, para as crianças da escola. E aquilo merece projetar Portugal para o mundo com algo de espetacular que não há em mais parte nenhuma. Numa segunda fase, que se proceda à sua concretização, na certeza da sua rendibilidade económica, isto chama a atenção dos financeiros que se preocupam muito, dos economistas com os dinheiros, que aquilo é potencial, tem uma grande potencialidade, porque está a 10 km de Fátima e há 6 milhões de visitantes em Fátima por ano. Basta que 1% dos pais que lá vão, os filhos dizem, pai, vamos ali ver as pagadas para aquilo que tens. Aquilo permite muita coisa, até permite ter restaurante e hotel, etc. Pronto. Meus senhores, eu ficava-me por aqui.
Sr. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação que nos fez e pelo tema que nos trouxe. Nós vamos agora vamos ouvir os grupos parlamentares. Nós começamos sempre aqui nesta comissão pelo maior grupo parlamentar da oposição. É uma forma democrática de fazermos também aqui democracia na Comissão de Cultura. E por isso, dando as boas-vindas ao Sr. Deputado João Moura, a esta comissão, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Grato pelas palavras que dirigiu. Cumprimentava todos os colegas. E começava por cumprimentar de forma muito especial o professor Galopim de Carvalho e os restantes elementos da sua ilustre comitiva, e permita-me que lhe faça uma declaração de interesses. Eu sou de Ourém, sou presidente da Assembleia Municipal de Ourém, E era vereador na altura em que o Sr. Professor, há uns bons anos atrás, se interessou muito por este processo, deste património grandioso que está ali nas Serras de Aire e Candeeiros, neste maciço calcário, e que se tem perpetuado muito graças ao trabalho que Vossa Excelência tem feito. E eu, nesta declaração de interesses, gostava de lhe dizer a si, perante todas as bancadas aqui presentes hoje, a gratidão que o povo português deve ter pelo trabalho que Vossa Excelência em Portugal tem desenvolvido, pelo património português, em especial pelo património jurássico. Aquilo que hoje está na chamada Pedreira do Galinha, se lá está, deve-se quase em exclusiva a Vossa Excelência. E, portanto, é uma enorme honra, uma gratidão muito grande que temos em recebê-lo hoje aqui em sede desta Comissão. E dizer-lhe e corroborar com Vossa Excelência aquilo que é a vossa pretensão de umas centenas largas de peticionistas que vêm de encontro a uma luta já bastante antiga, como o Sr. Doutor disse bem, dos municípios de Ourém e também de Torres Novas, pese embora de cores políticas diferentes, têm sentido que este património, de facto, é um património que urge preservar, mas mais do que isso, mostrar ao mundo. No caso, os autarcas são impotentes para aquilo que é a grandiosidade daquele achado arqueológico que está ali presente naquele local. Eu recordava aqui a todos os presentes que, na escolaridade que há muitos anos obrigatória é dada aos alunos, e permitam-me que faça este paralelismo daquilo que é um pouco da pretensão que o Sr. Professor Galopim de Carvalho tem enquanto pretensão neste desidrato. Eu recordava que, pese embora há muitos anos, que nos manuais escolares dos alunos portugueses, e estou em crer que noutros currículos de outros países ocidentais, a história da nossa origem no nosso planeta, principalmente da época jurássica, é feita de uma forma que os alunos, a dada altura, tiveram de um ponto de vista de atratividade de forma diferente. E permita-me que traga aqui do Hollywood um pouco daquilo que é a forma com que os alunos podem ter uma absorção diferente da aprendizagem e da importância das matérias que são lecionadas. E se para os alunos o estudo da época jurássica era, de alguma forma, um estudo fastidioso e até os animais eram muito pouco atrativos, até um dado momento em que um realizador de cinema fez o Jurassic Park. E esse foi o ponto de viragem em que o mundo inteiro, as crianças de todo o mundo, passaram a ver nestes animais um amigo. Passaram a ter brincadeiras com dinossauros, passaram a apreciar os dinossauros de uma forma diferente. Eu quero, com esta comparação, dizer-lhe e testemunhar aquilo que Vossa Excelência hoje nos traz aqui. Aquele monumento nacional que está ali, hoje, visitável, se é visitável por crianças, eu duvido que elas voltem lá mais alguma vez naquilo que têm a oportunidade de presenciar. Por muita capacidade criativa que os professores possam ter de lhes explicar aquilo que está ali, e estes painéis todos e este monumento. Mas não é esta a atratividade que se espera. A atratividade que se espera, e não pode ser da intervenção dos autarcas locais, terá que ser uma participação, obviamente, do Governo de Portugal, de criar ali um espaço com a dignidade que ele merece e com a dimensão que Portugal tem para mostrar ao mundo. E eu corroborava e testemunhava aquilo que Vossa Excelência disse, de facto, Fátima, sendo o altar do mundo, tem um cariz turístico muito forte, o turismo religioso de facto existe, e a Fátima estão a faltar algumas complementaridades para que aqueles que visitam Fátima possam permanecer mais dias. E esta complementaridade, Vossa Excelência tem razão naquilo que defende, de podermos dar aqui neste espaço uma atratividade. E, portanto, para terminar, eu queria lhe dizer, Sr. Professor, que não tenho propriamente uma pergunta para lhe fazer, porque eu naturalmente que sei parte das respostas daquilo que lhe poderia perguntar, mas queria, acima de tudo, vincar, da mesma forma como comecei, que dizer-lhe, para a bancada do PSD é uma enorme honra tê-lo aqui, e subscrevemos na íntegra todas as palavras que Vossa Excelência ao longo dos anos tem vindo a defender em nome do património português. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Vamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento assim como todas as deputadas e deputados. Um especial cumprimento ao professor António Marcos Galopim de Carvalho, que nos trouxe esta petição à discussão, assim como aos demais professores António Sampaio da Nova, Paulo Alberto e Marta Lourenço. Situado na localidade do bairro, entre Torres Novas e Fátima, no extremo oriental da Serra de Aire, o Monumento Nacional das Pegadas dos Dinossauros...
Sr. Deputado, peço-lhe só um favor, para tentar aproximar o microfone, peço-lhe desculpa ter interrompido, é para o Sr. Professor conseguir...
Está melhor assim? Melhor assim? Ok. Dizia eu então que, localizado na localidade do bairro, entre Torres Novas e Fátima, no extremo oriental da Serra de Aire, o Monumento Nacional das Pegadas dos Dinossauros localiza-se em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e contém um importante registro fóssil do período Jurássico. Aliás, como é referido na apresentação, as pegadas dos dinossauros saurópodes, inscritas na laje calcária, conservam-se há cerca de 175 milhões de anos em cerca de 20 trilhos ou pistas. Acrescento que uma delas, com 147 metros e outra com 142 metros de comprimento, são as mais extensas que há registro. Junto à laje, onde se situam as pegadas, existe um jardim temático, o Jardim Jurássico, com algumas espécies vegetais e uma abordagem informativa alusiva ao ambiente e biodiversidade da época. Entre a recepção e a laje das pegadas, desenvolve-se um percurso interpretativo com vários painéis que decorre num nível superior a esta e permite observar com maior detalhe. A descoberta ocorreu no ano de 1994, na elaboração da pedreira do Cabeço dos Casanhos, ou antiga pedreira do Galinha, da empresa de exploração Alfredo Francisco Galinha, situado entre as freguesias de Nossa Senhora das Misericórdias, Conselho de Ourém, e da Chancelaria, Conselho de Torres Novas. Em julho desse ano, membros da Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia, em atividades frequentes de prospeção, identificaram as pegadas. A esta descoberta, seguiu-se o telefonema para o Museu Nacional de História Natural, atual Museu Nacional da História Natural e da Ciência, que promove os primeiros estudos científicos sobre os icnofósseis na pedreira, pois Rui Galinha, responsável pela empresa de exploração, desde logo facilitou a realização dos estudos, permitindo o acesso em segurança. Foram assim realizados por uma equipa do museu, onde destacaram a contribuição do professor que aqui hoje recebemos, primeiro subscritor da petição, diretor à data do Museu Nacional da História Natural, e da doutora Wanda Santos como investigadora na área da paleontologia dos dinossauros. Assim, e de acordo com os estudos científicos realizados, aquela jazida revelou ser, e passo a citar, uma das maiores e mais significativas jazidas conhecidas com pegadas de saurópodes do Jurássico Médio, tendo em conta o elevado número de pegadas existentes e o seu excelente estado de conservação, com registro da presença de alguns dos mais longos trilhos de saurópodes conhecidos e bem preservados, permitindo conhecer aspectos morfológicos dos pés e das mãos dos animais que as produziram. É revelada a existência de morfotipos de pegadas de saurópodes distintos dos que eram conhecidos até ao momento ao nível mundial. Por esse facto, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, entidade que tutela o monumento, estabeleceu um protocolo com a Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros para fazer a gestão da visita. A elevada relevância científica da antiga pedreira do Galinha, de âmbito nacional e internacional, acabou por ser reconhecida, como aqui já foi exposto, em 1996, sendo criado o Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros Ourém de Torres Novas. Já em 1997, foi desenvolvido o primeiro circuito autoguiado e elaboradas as primeiras publicações e um vídeo onde se explica a importância do local. É criado um programa de intervenção e a rede de escolas dos amigos dos dinossauros, tal como um projeto inserido no programa Ambiente, que permitiu, entre várias ações, a execução de obras de melhorias das condições de visitação. No ano de 1999, é inaugurado o Centro Ambiental, permitindo o início de campos férias educativas. O já mencionado Jardim Jurássico surge em 2002, com alguns exemplares de flora existentes no período Jurássico, enquanto o aramossauro, a estrutura metálica que também já aqui ali podemos constatar, vem ajudar a perspectivar a dimensão dos dinossauros que por ali caminhavam. Ao longo dos últimos 25 anos, foram várias as visitas institucionais, de onde se destaca, por exemplo, em 2004, a do Presidente da República, Jorge Sampaio. Até à data, o monumento foi visitado por mais de 500 mil pessoas. Em média, 38% dos visitantes são alunos e os restantes público em geral, organizado em famílias ou grupos de amigos. No final do ano 2018, foi apresentado em Torres Novas o projeto de valorização para o Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Ourém, Torres Novas. Até o momento decorreram os processos de geoconservação para o Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros e para a jazida, com pegadas de dinossauros de Vales de Meios, no valor de 132 mil euros de execução dos passadiços, também para ambas as jazidas, no valor a rondar os 74 mil euros, com financiamento através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Os projetos tiveram como objetivo a conservação, proteção e valorização dos locais, assim como a mitigação das perdas de informação científica fornecida pelos icnofósseis. Outro foco de ação do monumento é ao nível da comunicação, sensibilização e divulgação, com a produção de materiais didáticos e divulgação científica que permitam uma comunicação moderna, uma interpretação acessível a todos os visitantes, através da elaboração de uma nova exposição e a requalificação para o percurso exterior da visita. Sei, Sr. Presidente, que estamos já a ultrapassar o tempo. Já a Associação de Desenvolvimento de Serras da Área e Candeeiros promoveu obras de requalificação, criando as condições para um novo espaço como centro de interpretação. Outras intervenções para a valorização do monumento têm como principais objetivos melhorar a acessibilidade, os conteúdos e os instrumentos museográficos disponíveis nas estruturas da visita. Neste sentido, o circuito exterior de visitação dispõe de novos painéis, com uma imagem gráfica renovada e o centro de interpretação está em novo espaço com equipamentos acessíveis e interativos, completados com um filme documentário de elevada qualidade de imagem e realização. Para esses projetos, foi executado um investimento total de cerca de 250 mil euros, no qual se inclui o cofinanciamento de fundos comunitários. Após a inauguração do novo centro de entendimento, ficam ainda em falta algumas ações determinantes, como a ligação dos esgotos ao ramal, reparação e substituição das vedações exteriores em todo o monumento, ampliação do jardim, reparação e substituição de corrimão em todo o circuito, colocação de 3 ou 4 abrigos ao longo do percurso para visitantes, entre outros. O Monumento Nacional das Pegadas teve, como foi possível constatar, alguns melhoramentos recentes. No entanto, há que reconhecer que necessita do maior e mais significativo projeto de investimento que lance, valorize e contribua para o desenvolvimento do território. De um potencial científico, pedagógico, cultural e turístico, tem uma grandiosidade ímpar e internacionalmente reconhecida, aliás, como foram as palavras finais da sua apresentação. Fazendo aqui também uma declaração de interesses, depois do deputado João Moura, eu, sendo Torres Novas também, sou suspeito pela intervenção aqui feita. No entanto, acho que, independentemente de sermos, neste caso, de Ourém e Torres Novas, acho que a importância deve ser reconhecida por todos e, mais uma vez, também agradecendo a sua presença e a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Fica o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com uma intervenção na segunda parte. Sra. Vice-Presidente, na segunda parte da reunião, o Grupo Parlamentar do PS tem menos 2 minutos para intervir. Vamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar os senhores professores que aqui hoje vieram apresentar esta petição e, em especial, um cumprimento ao professor António Galopim de Carvalho, que tem sido um dinamizador deste tema dos dinossauros e da preservação deste tema, e gostava de vos agradecer a exposição que aqui trouxeram hoje. Vou aproveitar para fazer uma declaração de interesses, mas é um bocadinho diferente da deles. Aqui a minha declaração de interesses é pessoal, porque de facto nós lá em casa somos super curiosos por dinossauros. Todo este tema dos dinossauros e da forma como, principalmente, o mais novo lá de casa tem aqui uma especial predileção por este tema, mas de facto, e agora num registro mais sério, nós devemos preservar e aproveitar todos estes monumentos naturais que nós temos, exatamente para trazer uma maior valorização do nosso território e dinamizar o turismo de determinadas regiões, neste caso nesta zona de Ourém e Torres Novas. Portanto, nós obviamente acompanhamos aqui as vossas preocupações. Claro que percebemos que tem sido feito algum trabalho nesta zona, mas obviamente, e como disseram, este monumento natural precisa de mais atenção. precisa de mais valorização, de uma maior dinamização, porque obviamente estamos aqui a falar de um património científico, com um potencial enorme de científico, de educacional, para as escolas, porque não há nada melhor que certos temas serem aprendidos no local e com aproximarmos, a ciência das crianças, principalmente, e não há forma melhor do que aproveitar aquilo que nós temos para levar lá, para demonstrar. Portanto, queria só, não tenho propriamente uma pergunta para fazer, queria agradecer a vossa exposição e terem trazido aqui este tema à Comissão de Cultura. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Voltamos a dar a palavra ao Sr. Professor. Pergunto se o Sr. Deputado Jorge Calvez quer. Desculpa. Voltamos a dar a palavra ao Sr. Professor Galopim de Carvalho para. Não foram bem perguntas que lhe fizeram, mas certamente terá mais algumas.
Eu vou desiludir-vos, porque eu não ouço. Portanto, as simpáticas palavras que aquela menina que ali está ao fundo diz, com uma cara muito sorridente, penso que são elogiosas.
Penso que são elogiosas.
Mas, sinceramente, não sei. As palavras deste senhor deputado falou há pouco, penso que está muito ligado ao Instituto, que conhece todo o seu relatório, mostra que tem conhecimento do trabalho feito pelo Instituto da Conservação da Natureza, nomeadamente pela Comissão Regional Lisboa e Vale do Tejo. Mas é um prazer, eu agradeço as vossas palavras. Eu perdi a audição há muitos anos. Ouço um fiozinho de nada. Ouço muito bem o doutor que está aqui ao meu lado. Ouvi o senhor deputado do PSD, adorei, porque tem uma voz forte e estava aqui. Eu fazia a leitura dos lábios e consegui perceber algumas das coisas que a senhora disse. Mas pronto, eu só acrescentaria uma coisa. Aqueles últimos trilhos que viram, muito branquinhos das pegadas, na minha opinião, foi uma asneira da responsabilidade da empresa a quem a direção regional entregou o trabalho da pedreira. Penso que é uma Floridata, se não me engano. Porque fizeram o seguinte, não pintaram, utilizaram uma substância química que matou o líquen. Porque o calcário da pedreira é branco, branquinho como uma folha de papel. Ele é cinzento porque, ao longo destes anos, ao longo dos 30 e tal anos que aquela laje está à mostra, porque aquela laje foi descoberta em 1994, já a pedreira trabalhava havia muitos anos, e de 1994 a esta parte já passaram quase 30 anos. E nessa altura a pedra era branca, mas nestes 30 e tal anos tornou-se cinzenta. E o que agora se fez foi ir lá com uma espécie de uma lixívia, qualquer coisa, matou o líquen e a pedra ficou branquinha. E ao ficar branquinha, nós perdemos o relevo. Porque se eu tivesse a oportunidade de passar, não sei se tem oportunidade de passar novamente o slide.
Tentei. Temos é que tentar reduzir novamente a luz.
Os últimos slides. Devagarinho. Mais, faz favor. Mais. Lá estão as pegadas brancas. Ou aqui está branco. Mais uma, faz favor. Olha, aqui tem esta imagem. As pegadas naquele canto superior esquerdo, com o relevo que se nós diz, e o aspecto, quanto a mim, desagradável. Aquilo vai demorar 30 anos a recuperar. Aquilo vai demorar 30 anos. Porque se a laje se tornou cinzenta em 30 anos, e ali isto é a cor da pegada do calcário como ele era nessa altura, portanto, para voltar a ter esta cor, vão passar 30 anos.
Terminou, Sr. Professor?
Termino.
Bem. Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença na Comissão de Cultura. Agradeço também à doutora Marta Lourenço, ao Sr. Professor Dr. Sampaio da Nova, ao Sr. Professor Dr. Paulo Jorge Simões Alberto, mas agradeço, não levem a mal, ao Sr. Professor Manuel de Matos, mas agradeço muito ao Sr. Professor Galopim de Carvalho. Agradeço muito ter vindo aqui, ter trazido este tema à Assembleia da República, mas agradeço-lhe muito o seu trabalho, mais que o seu trabalho. Agradecemos todos muito a sua vida,
obrigado.
Que nos encheu a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. Muito obrigado.